Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.
Fala, ouvintes da Áudio Ativo, sou Eduarda Kinak e o episódio de hoje tá polêmico e engraçado, tá uma mistura.
Olá, ouvintes da Áudio Ativo, aqui é a Ana Paula e hoje eu trouxe uma comédia romântica pra debater um pouquinho aí com vocês.
Fala, ouvintes, aqui é o João Maurício Maturana e hoje eu vou defender Possível Indefensável e estou com medo do julgamento dos meus colegas.
Oi, gente, aqui é a Liane e eu vim pra destruir a infância de muitos de vocês.
Pedro Eduardo, eu trouxe hoje um dos mestres da explosão.
Sejam bem-vindos a mais um Cine Boteco. O episódio de hoje será sobre filmes que todo mundo gosta, mas são ruins pra caramba. E aí, bora começar?
Vou começar puxando o trenzinho. Esse é um filme que, se você tem o mínimo de caráter, você gosta, mas admite que ele é uma merda. Então, gente, hoje eu cheguei pra falar de um filme que todo mundo ama, ou pelo menos deveria amar, se tivesse um pinguinho de caráter, mas que todo mundo sabe que é ruim também. O que vocês acham de Camp Rock?
Gente, eu amo.
Não tem como odiar.
Clássico moderno.
Ai, This Is Me, nossa, perfeito, né?
O 2 é melhor que o 1.
O 2 é horrível.
Não.
Muito melhor.
O 2 é com certeza melhor que o 1. Mesmo assim, o 2 continua sendo ruim.
Gente, o 2 é horrível, tá maluco?
O final que eles perdem destruiu a minha infância. Eu chorava quando estreou isso na Disney, pelo amor de Deus.
E pronto.
Tem ensinamentos ali.
É, mas é bonita a mensagem que ele traz, sabe? Que não é sobre competir, entendeu? É sobre você continuar lá e eles não fizeram aposta. No final, todo mundo chegando na fogueira. É lindo, lindo demais.
A grande questão é que esse filme é tosco. Todos eles são.
Cara, as dublagens são horríveis. Eu parei pra ver esse filme esses dias. Eu fiquei chocada com como é podre. Parece aquele filme trash mesmo, que as pessoas fazem de sacanagem.
Cara, às vezes eu vejo dublado só pra ficar pior ainda. E que fica muito engraçado. Mas
gente,
meu...
a voz da Demi Lovato agudinha falando.
Tem nada a ver. Nervoso. Nada a ver. Aí o troço fica engraçado. Isso que faz o filme ruim ser bom. Ai, meu Deus.
Quando ela taca a farinha na cara pra fingir que tá cozinhando?
Gente, foi aquilo.
Pra mim, o que faz esse filme ser bom é a nostalgia. A gente viu quando era criança, então parecia que era tudo perfeito. Meu Deus, aquele pra esse acampamento, Demi Lovato, perfeito. Aí você cresce e fica tipo, cara, que coisa tosca. Aquele cabelinho do Joe Jonas, pelo amor de Deus.
Hoje em dia eu não passo nem perto de mais de metade do
que eu achava bonito, cara. Aquele cabelinho todo... Eu era apaixonada por ele.
Mano, era o filme da Demi Lovato com
os
Jonas Brothers, só.
É exatamente isso mesmo aí.
Pior que a verdade.
Eu não coloco os Jonas Brothers como seres individuais, eram os Jonas Brothers.
Sim, era uma pessoa só. Quem? O Jonas Brothers? É, o Jonas Brothers.
Cara, e o que me deixa mais chocada é que o Joe Jonas atualmente é pai. E a mãe do filho dele é a Sansa de Game of Thrones. Pra mim é um grande plot twist.
Peraí, ele é pai? Peraí.
Sim,
ele é pai.
Eu acho que o Kevin também é. Acho que só o Nick que ainda não é. Mas também já
é o Kevin
casar.
É. Não, o Kevin é. O Kevin
a Demi
é.
Vai casar.
O Kevin é o maior pai de família, até onde eu sei.
Sério?
É, nem trabalhava mais. Só voltou agora pra fazer
gente,
hora na banda.
Gente, ele tem uma filha. Caraca, eu não sabia. Gente, eu parei no tempo.
E ele é casado com a Sansa. Isso é, pra mim é muito doido. Vocês sabiam que eu já vi o Joe Jonas pessoalmente? Eu fui no show do Bruno Mars em 2019. 2017, fiz o show do Bruno Mars em 2017. Aí a abertura foi da banda do Joe Jonas, da GNC. E ele apareceu tipo, pertinho de mim. Aí eu vi a Sansa também, que eu esqueci o nome dela. A Sophie Turner. Me senti muito paparazzi.
Gente, eu tô chocada, não sabia que tinha uma filha.
É, enfim, voltando aqui pro Rock. Eu duvido. Se você tem mais de 15 anos, 16 anos, não sei. É, que quando eu era 15 anos, eu duvido você não se emocionar com a cena de This Is Me.
Cara, esses dias eu revi um vídeo de This Is Me. Eu reencontrei a minha infância com This Is Me.
Cara, não.
É, todo mundo sabe cantar. Não existe isso. Todo mundo que quando começa.
Vai, João.
Cantar. Vamos cantar agora.
Apoia.
A audiência vai cair. Faz isso não.
Eu acho engraçado que... E no final eles nem ganham, né? Quem ganha é a Peg, que apareceu duas vezes no filme, sei lá. E no final é muito bom, inclusive, ela. Do nada. Mas ganhou.
É a lição do filme. Você pode ser uma completa aleatória que você consegue realizar seus sonhos.
Exato.
Já que a gente tá falando de filme da Disney, vamos trazer esse papo. High School Musical é bom?
Sim, gente. Não, gente, eu defendo com todas as minhas forças.
Não, tem um motivo pra ele ser bom. Tem um motivo pra ele ser, ou pelo menos melhor que Camp Rock. Camp Rock é tosco. Entendeu? High School Musical não parece tão tosco. Parece mais um musical do
que você vai me falar que não é tosco o Troy Bolton jogando basquete e parando pra cantar?
Você não fala do meu Troy, não. Não.
Falo nada, que eu gostava muito do Troy, tá bom? Eu tenho um DVD.
Primeiro crush. Foi...
Gente, os jogadores ficam bolados com o Troy cantando e eles cantam uma música pro Troy não cantar.
Cara, esse tipo de coisa encaixa na lógica de um musical, entendeu?
Ah, Camp Rock também encaixa.
Não, é muito tosco.
Ai, gente, eles cantam umas coisas muito nada a ver. Eu lembro que no segundo filme o Troy fica pé da vida com tudo, ele sai cantando pelo camping de golfe.
Sim, aquela Beroni.
A melhor coisa dessa música é a paródia. Libero sim. Depois procure no YouTube. Ou edição, bota aí.
Eu vi, caraca.
Ai, mano.
E pode ser também essa edição, não corta, pelo amor de Deus. Inclusive, bote essa paródia aqui. Agora eu sei que tu é gay. Melhor coisa que High School Musical nos deu.
Cara, High School Musical serve pra botar meme, sério. É muito bom.
Nossa.
É tosco, mas é perfeito.
Exato.
Eu vi uma pessoa falando que o terceiro é o que mais se assemelha a uma pessoa no vestibular, que não sabe o que vai fazer da vida, não sabe qual universidade vai, aí fica pensando na vida. Só que no caso, acho que eles ficam cantando pro além mesmo, sobre a indignação deles ou sobre a dúvida. Meu Deus, eu vou pra universidade de teatro ou vou pra outra pra fazer basquete?
Não, gente, pra mim a pior coisa de High School Musical é a Sharpay não conseguir entrar pra Júlia.
É verdade, ela não consegue.
Entra pra Júlia.
A menina estuda a vida inteira, sabe? Dá duro a vida inteira, aí chega rouba a cena dela. Pelo amor de Deus, o currículo dela era muito melhor, muito melhor.
Eu sei que tem uma versão de High School Musical, assim, uma história que fala que, na verdade, a Sharpay foi a...
Vítima.
Ela não era vilã.
E fazia sentido a explicação.
Faz muito sentido.
Não é muito bem.
A Sharpay só era esforçada, gente.
Gente, Gabriela era muito chata.
Gabriela e Troy, dois chatos de cacete. Ai,
muito
de novo,
chatos,
ai, cacete.
Muito chatos.
Eu lembro de uma cena do Troy dando um colarzinho com letra T. Olho, isso hoje em dia eu acho aquilo tão ridículo.
Gente, eu achei tão fofo na época.
Eu também.
Eu tinha 6 anos. Eu fico tipo, ai, que coisa mais fofa hoje em dia. Por que que eu vou querer ter um colar com letra T assim? Tipo, nem pedi.
Gente, e a história do High School Musical 2, que é basicamente a Sharpay no clube dela e ela ainda perde. O clube
Exatamente.
É dela. Como é que ela perde?
E eu adoro que pra eles, o auge da pobreza é você ter que trabalhar de salva-vidas, que é pra Gabriela.
Num clube de elite.
Naquele clube.
Vida difícil, vida sofrida.
E eu acho muito interessante a luta de classes no High School Musical 2, sabe? O Troy Bolton indo ali pra parte burguesa, entendeu? Tem todo um contexto. Os amigos se revoltando, entendeu? Porque trabalham, o Troy não tá mais com o pessoal que trabalha. É profundo o High School Musical 2.
Aí ele troca os amigos pelos caras da faculdade. Ai, gente, tudo pra mim. O enredo elaborado e profundo desses.
Então vamos pro próximo.
Nana tem um filme que, assim, ele é engraçado. É uma versão de um clássico da Disney. Fala aí, Ana.
Sim. Sim, eu trouxe a nova Cinderela de 2004.
Qual é que é esse? Porque tem muitas Cinderelas.
É o Cavalo Ridos.
Isso é esse mesmo, aí Pedro tá ligado.
Olha pro cabelo.
Cara, é aquela comédia romântica bem água com açúcar, né, pra variar. Meio tosca, total, clichê.
Mas é muito bom.
Sim.
Aí ela perdendo o celular em vez do sapatinho pra encontrar o namorado.
Gente, sim, super moderno, né, super, tipo, contemporâneo. Amei.
Aquele celular é flip, abre e fecha. É flip o nome? Ah, não sei. É um antigo aí. Como que ele não identificou a mulher do filme?
Gente, é muita tapadice. Ele via ela toda hora. Cara, não, tipo, ele via ela toda hora no lanchonete que ela trabalhava, ele ia lá.
É.
Na escola também, gente. Cara, tipo, sei lá, parece que eles meio que zombam com a nossa cara.
Não, tipo, como assim? Você não tá identificando? Aí ela tira a máscara, ela, ah, agora eu sei quem você é, como assim?
É, tipo, a magia aconteceu,
a magia,
gente.
A gente tá na máscara. Foi sem sentido algum esse negócio.
Eu adoro a mensagem do filme que tem, né, naquela lanchonete do pai, que é aquele negócio de não deixe o medo de jogar, impedir que você jogue, alguma coisa assim.
Isso,
não é?
Isso, isso. Uhum.
Profundo também,
ai,
viu?
Gente, perfeito. Não, eu achei, assim, apesar das lacunas, né, tipo, várias que o filme tem, tipo, é, até umas cenas meio desnecessárias, né? Tipo aquela que o garoto, o amigo da Sam, da Hilary Duff, né? Ele aparece fantasiado de Zorro, e aí toca uma música do Zorro na hora. Tipo, o garoto começa, sei lá, a lutar lá com a espada. Tipo, meio nada a ver. Mas eu achei muito legal, tipo, essa mensagenzinha, né? E eu achei legal também, porque meio que muda um pouco aquela lógica da comédia romântica, né? Que existe, que é só a gente vê e tem aquele roteiro pronto, aquela... É, todo aquele drama ali, tem a mocinha e tem o garoto e tal, e aí eles vão ficar junto no final. Eu achei legal, tipo, porque a maioria do público que vê esse filme é adolescente, né? É pré-adolescente, menina, né? Então, eu achei esse discurso do início, né, do pai, eu acho que o João lembrou aí, é legal, porque meio que ele fala, né, que ele fala até também um negócio assim, peraí, deixa eu lembrar. Que conto de fada não se resume a achar o príncipe encantado, achar o príncipe mais lindo, alguma coisa assim. Mas sim você lutar pelos seus sonhos, lutar pelo que você acredita, né? Então eu acho legal, tipo, quem tá assistindo toma meio que um susto, assim, sabe? Um choque de realidade. Que é legal, que a gente não vê muito, né? Quando a gente assiste essas comédias românticas.
É bem isso mesmo. Uhum. Você não precisa de um cara pra conseguir. Você quer, você pode ir lá fazer sozinha. Eu achei, assim, é uma mensagem muito bonita, sabe? Legal e necessária, sabe? Então, recomendamos você ver a nova Cinderela, que esse filme transmite muita coisa boa.
Eu juro que quando vocês falaram nova Cinderela, eu poderia jurar que era aquele filme, tipo, deu a louca na Chapeuzinho, deu a louca na Cinderela.
Deu a louca na Chapeuzinho, deu a louca na Chapeuzinho.
Tá aí um outro filme ruim. Deu a louca no Chapeuzinho.
Um outro filme ruim. Encantada.
Ah, que é isso, ô louco. Encantada é ruim?
Ah, eu acho chato.
Agora vendo, assim, lembrando as cenas, a Encantada, ela parece uma garota meio tapada, né? Mas...
Amy Adams tinha que ter ganhado o Oscar aí.
Ai, ela namorando com o cara do Grey's Anatomy.
Ah, é Patrick.
Patrick Dempsey.
É o Patrick lá, o Dr. Shepard.
Ai, gente, tipo, fofo,
Shepard, o que você tá fazendo aí?
Não, e a musiquinha, como é que é a musiquinha? Ai, gente, não lembro, mas é uma musiquinha lá, tipo...
Qual dessas musiquinhas? Tem uma que ela canta no meio da praça? Do
aquela
vai
andando.
Mano, a melhor parte de Encantada é quando ela tá limpando a casa e os ratos, os pombos ajudando.
Os pombos.
Gente, ai, verdade. Queria um pombo pra me ajudar a limpar minha casa, porque olha.
A versão urbana de Encantada.
Pô.
Encantada, êxodo rural.
Ia ser rato, né? Cheio de rato.
Rato saindo
nossa,
do esgoto.
No centro
sim,
do
vamos
Rio de Janeiro.
Ajudar a limpar a casa.
E continuando falando de Encantada, que tem aquele príncipe também, que é o James Marsden.
Ai, é aquele cara que só faz filme com animação. É esse aí?
Não sei, eu sei que ele faz o Ciclope nos cinemas.
É esse mesmo, mas ele faz um monte de... Sério, ele vive com animação. Já fez filme do Sonic, já fez aquele filme com o Coelho lá da Páscoa. Ou confundi com outro.
Eu só vi Encantada uma vez, eu tinha 7 anos e fui ao cinema ver. Na minha cabeça, eu poderia jurar também que era o Mark Ruffalo que fazia o cara lá que gosta dela. Né?
Ai, gente, ia adorar. Nossa, perfeito.
O pai Mark Ruffalo, de repente 30, filmaço. Mas que atualmente eu não sei que...
Eu amo esse filme, eu ia falar, só que eu não acho que ele é um filme ruim, por isso que eu nem falei. Eu vejo o tempo todo, é muito bom.
Ah, eu acho meio ruim.
Gente, agora falem por quê? Porque eu sou apaixonada.
Não, é ruimzinho, mas é perfeito ao mesmo tempo. Eu não sei, tipo, ele é tosquinho mesmo. Tipo, a ideia dele é meio... Hã? Não faz muito sentido. Mas só que é perfeito.
Tem umas cenas desse filme. Aquela Ice Baby. Meu Deus, coisa horrível. Tá, eu confesso, essa cena é horrível mesmo.
Melhor cena, e que ao mesmo tempo é a mais tosca, é a da dança do Thriller. Nossa, é perfeito.
Ai, sim. Gente, eu já fiz isso numa festa, eu juro. Pedi pra tocar Thriller, eu imitei. De repente.
Cara, aquela cena é ótima.
Foi muito legal. Eu chamei a pessoa pra dançar e funciona, cara. Eu recomendo vocês fazerem esse passinho do Thriller, de repente 30.
Pra mim, a melhor coisa desses filmes dos anos 2000 é o figurino. Que é incrível. E o pessoal mais estiloso é, tipo, a calça jeans e aquelas blusas meio rosa, meio
mais
cheia
brega.
De frufru.
É a mais brega. Horrível. Ai, gente, era muito brega. Eu achava que era estiloso. Que isso, que vergonha.
Então vamos pro próximo filme agora, né?
Ok, beleza. Eu tenho uma sugestão. Um Drink no Inferno, o que vocês acham?
Um Drink no Inferno é maravilhoso.
Cara, é muito tosco a forma que eles filmam, meu Deus. É tipo bem pegada do Tarantino, apesar de não ser o diretor desse filme.
É do Robert Rodriguez.
Uhum. Mas...
O mesmo mestre que fez Sharkboy e Lavagirl.
Ah, e esse outro filme.
E
que
Pequenos
falar,
Espiões.
Gente.
Como você pode criticar um homem que fez Pequenos Espiões?
Meu, a gente tem que falar desses dois filmes, porque esses dois filmes... Nossa Senhora. Eu adorava quando era pequena. Eu soube que Sharkboy e Lavagirl vai ter continuação, não é isso, João Marício?
Aham. Uhum.
Meu Deus do céu. Só
vem aí? Será que vem aí?
Não sei. Será? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é muito ruim esse filme.
Cara, eu lembro da cena do Sharkboy, que ele começa uma dança do nada.
Sim, sonho. Nossa. Pra o cara dormir, aí depois ele começa a dançar, aí tem uns pesadelos. Aí na ilha que eles estão na imaginação, sei lá onde que ele tá, começa a ter os negócios, os monstros, um monte de coisa. Ai,
é muito bom.
Muito bom.
Eu tenho medo de ver de novo hoje em dia, porque eu acho que vai ficar arruinado.
Não, vai arruinar. O que eu lembro dele já arruinou pra mim.
Nossa, cara, vai ficar... É tipo um filme que eu fui ver hoje. Pra ver se era ruim mesmo. Aquele Mulher Gato de 2004. Eu achava, tipo, muito maneiro essas cenas de ação, né? Achei no YouTube, fui ver. Tava mal filmado, né? Fui ver. Gente, que coisa ridícula. Muito ridícula. Botava umas músicas muito nada a ver no fundo. Parecendo os clipes dos anos 2000 mesmo. Ou final dos anos 90.
Esse filme tem uma cena super intensa de um jogo de basquete que não faz sentido. Entre a Mulher Gato e um policial.
É, cara, muito nada a ver esse negócio.
Tá aí, Mulher Gato não soube fazer o que High School Musical fez com basquete. Entendeu?
Não. Definitivamente.
High School Musical veio pra consertar todo o estrago da Mulher Gato. Falando em Mulher Gato, tem um outro filme que também é considerado ruim, só que... Assim, eu acho bom o Batman, feito pelo George Clooney, se não me engano. É George Clooney que faz o outro Batman? Eu tô confundindo com outro ator.
Tem dois Batmans depois do Michael Keaton, que são o Val Kilmer e o George Clooney. Ambos são fantásticos. Mas o do George Clooney é o que tem Batman Vivos e Bate-Cartão.
Isso mesmo, Bate-Cartão.
E Arnold Schwarzenegger como o Mr. Freeze, fantástico.
É, isso mesmo. Onde também ficam dando close na... bunda do Batman e do Robin quando eles se trocam, tipo, muito sem sentido aquilo, naquelas roupas de borracha. Viu?
Perfeito, e eu vou defendê-lo. Porque melhor coisa do Batman que já fizeram no cinema.
Eu viria de novo, sem problema algum. Eu gosto desse filme, apesar de ter algumas coisas assim, meio trash. Mas é o estilo do filme. Eu acho que faz isso o filme ser engraçado, tá? Sabe? Não sei se vocês concordam também, mas eu acho que é isso que faz o filme ser bom e ruim ao mesmo tempo.
A gente, é só fingir que é o conceito que tá tudo certo.
É filme de arte.
Tem uns filmes que é só você não levar muito a sério que tá tudo bem.
Tipo Crepúsculo?
Esse aí já é mais polêmico.
Vampiros que brilham na luz. Vampiros que brilham na luz. Vamos subir essa montanha, eu vou te mostrar que eu brilho. O quê?
Cara, eu lembro que eu tentei gostar desse filme, mas eu não consegui. Não,
eu assisto
ser.
Com os meus amigos em sigilo.
Opa, agora não é mais sigilo.
Mas,
agora
assim,
o Brasil todo tá sabendo, João.
Além dele ser ruim, ele é bem problemático, né?
Eu não lembro muito absurdamente bem do filme,
problemático,
conta aí.
Né?
De certo.
Gente, o vampiro fica falando pra menina que tem vontade de matar ela o tempo todo. E ela, tipo,
ai, eu saia correndo, você tá doido, dá questão na polícia.
Meu Deus. Nossa, que vontade de te matar. Ai, meu Deus, eu tô apaixonada por
ela
você.
Ela acha romântico. Que? Ela acha romântico.
Gente, ela descobrindo que ele é vampiro procurando no Google. As pesquisas.
Eu sei o que você é. Diga em voz.
Gente, a Kristen Stewart é totalmente sem expressão em todos os filmes que ela faz, eu acho. Esse
cara, acredita que. Você acredita que um amigo meu, uma vez, ele veio tentar militar pra cima de mim, porque eu falava mal de Crepúsculo quando eu era mais nova. Era aquela que todo mundo gostava de falar de funk, Crepúsculo, essas coisas. Eu não era hater do gosto médio da população. Enfim, e aí meu amigo tentou militar pra cima de mim, falando que Crepúsculo, na verdade, era uma obra feminista, porque a mulher tem o direito de... É, depender de macho se ela quiser, e que se ela quiser ser tipo 100% sem personalidade e o comportamento dela todo for ditado pela existência de um cara, tá tudo bem, desde que ela queira isso. Aí fiquei tipo:
oi? Amigo. Tudo bom? Oi? É. Tudo bem? Que?
Disse o amigo.
É, disse o amigo. Amigo que traz assim, o. Aí fiquei: ok, né? Já que você está dizendo.
Quem sou eu pra discordar?
É, quem sou eu, mulher, pra discordar?
Gente, é cada coisa que a gente ouve.
Eu acho que, se você quer defender, eu só falo, tipo, cara, é horrível, mas eu gosto. Não precisa inventar desculpa sociológica pra gostar. Tipo, só fala, cara, eu assisto Crepúsculo, é bom.
Gente, eu tinha...
Eu gosto, me odeio.
Eu tinha muito medo dos vampiros do mal. Muito medo mesmo.
Daquele
do primeiro filme, eu morria de medo. Daquela Victoria também, a Rui, morria de medo. Cagado, cagado. Os Volturi, meu Deus do céu.
Tá, eles eram sinistros, mas...
Eu tinha do Lobo, lá.
Cara, eu lembrei de um filme que é paródia de Crepúsculo. É sensacional.
Ai, os vampiros que se morrem.
Ah, vampiros que se morrem.
Isso, a hora que os vampiros aparecem, você não sabe quem a gente é. Vocês são Black Eyed Peas.
Gente. É melhor do que o próprio Crepúsculo, a paródia supera.
Gente, mas a trilha sonora dos filmes são ótimas, tá? Lua Nova, salvo. Você procura a trilha sonora de Lua Nova, é perfeita, impecável, juro.
Sim, é incrível.
Indie, folk.
E tá aí uma coisa que 50 Tons de Cinza copiou certo. Ser um filme bosta, mas ter uma trilha incrível.
Cara, eu nunca vi 50 Tons de Cinza.
É The Weeknd Song.
Nunca me arrisquei.
A trilha de 50 Tons é muito boa. Muito, muito, muito boa. Não aceito discussão sobre isso.
Filmes que são salvos pela música.
Real, tema de próximos programas. Filmes horríveis com trilhas sonoras excelentes.
Caraca, amei.
Amei também. Tá aí, gente. Fiquem ligados que talvez surja esse episódio.
Vem aí.
Será que vem aí?
Será mesmo?
Talvez venha aí.
Fiquem ligados.
Fique ligados
tá. Na Cineboteco. Vou pular pro meu filme também agora, que talvez seja um pouco polêmico. Não sei o gosto de vocês. Mas o filme ruim que eu amo muito é X-Men, o Confronto Final. Eu acho ele, assim, genial. Muito à frente do seu tempo. Ele traz temáticas muito sensacionais, sabe?
Calma aí, é o 3, né?
Aham. Uhum.
Não, calma. O pior é que eu não posso criticar muito, porque eu falei bem desse filme essa semana. Mas eu quero falar mal, porque ele é ruim.
Gente, esse filme é muito bom. Ele só não é muito
que
bem construído,
sentido,
assim.
Que é totalmente ruim.
Que ele não resolve muito, sabe? Aparece a Fênix só do nada. Mas, gente, a temática da cura, a cena do anjo cortando as asas pro pai não ver que ele é mutante. Gente, me arrepia até hoje. Mas desde essa época, não tinha filme de super-herói tão político quanto o X-Men. X-Men inovou. Eu acho que se a gente assiste esse filme em 2020, assim, a gente percebe o contexto ainda mais profundo desse filme. É perfeito, perfeito. Obra-prima.
Recomendações. Ai, meu Deus. Tá, eu vou ver se eu vejo esse filme, porque eu não tô lembrando de nada. Eu tô vendo que
veja, é muito
eu já
bom.
Vi, mas... Não sei, cara. Tá, eu vou dar a chance pro X-Men, um confronto final.
Tô muito ruim pro X-Men, vem depois de X-Men 1, que é excelente, X-Men 2, que é melhor ainda. E vem X-Men 3, X-Men Origins Wolverine, que é uma obra de arte.
Eu gostei desse último, que eu não lembro qual é. É o Apocalipse,
não?
Né?
Fênix Negra.
Mais recente?
Não, é o Fênix Negra.
Ah, eu nesse não vi. Falaram muito mal desse filme. Não tenho o que dizer. Eu vi o anterior, Apocalipse. Que eu gostei bastante, por sinal.
É, eu acho ok. Pra mim, desses últimos que lançaram, o melhor é Dias de um Futuro Esquecido. Esse nosso.
Dias de um Futuro Esquecido.
Primeira Classe é o melhor. Fácil.
Ah, eu nunca fui tão fã assim. Não sei por quê.
Nossa, Primeira Classe é tudo de bom também. Cara, o X-Men, nossa, pra mim é a melhor equipe de super-heróis que tem. Perfeito demais. Quero muito, inclusive, ver quando eles chegarem na Marvel. Isso vai ser doideira.
Vai ser sim.
Outro filme de super-herói polêmico que eu pensei em trazer, mas já sei que vou ser criticado, é Ascensão Skywalker, o último filme.
Ah, outro filme. Cara, assim, eu não achei tão péssimo. Assim, se você levar em o quesito... Meu Deus, técnicas que foram usadas pra fazer o audiovisual. E é exatamente isso, o audiovisual. Os efeitos especiais, isso que eu queria falar.
O problema é o filme, é horrível. Levando em conta a trilogia nova, você tem um filme genérico, que é o 7. Você tem um filme excelente, que é o 8. E daí você não continua o que você fez no 8. Você estraga tudo no 9. Fala assim, lembra o que a gente fez? Dane-se.
Cara, pra mim o grande problema do 9 é que eles levaram em consideração a opinião dos fãs que estavam chiando com o 8. Pra mim o 8 é perfeito. Incrível, maravilhoso, sensacional. Só que depois de eu achar reclamando sobre aquilo na era Star Wars, que tava horrível e que tinha um distorcido da série. E aí eles leram esse tipo de opinião e fizeram um filme baseado em crítica de fanboy.
Seja o melhor
que deu.
Star Wars que tem entre todos os episódios da saga principal, o 8 talvez seja o melhor.
Também, eu também acho ele maravilhoso, mas o 9, se tu tirar, assim, não dá pra tirar. Eu sei que ele tem muitos erros. Mas tem umas cenas, gente. A Leia treinando o treinamento dela com o Sabe, maravilhoso essa cena. Pra mim, a cena final também.
Cara, eu sei que eles optaram por não dar um fim pra personagem da Leia no episódio 8, em que ela já tinha, a atriz já tinha morrido. Mas, cara, pra mim, o episódio 8 faz uma homenagem mais bonita pra ela e pra personagem em si do que o episódio 9, que se encerra o arco dela. Não. Não, eu gosto.
Ah, eu gosto da homenagem dela no 9. Eu acho muito bonito.
Gente, pra mim, a melhor cena do filme é quando a Rey bate um beijão no Kylo Ren. Aquela teve a melhor reação do cinema. Todo mundo fez ao mesmo tempo. Hã? Que é isso?
Eu tava vendo com um amigo, ele tacou a lata através da sala de cinema no momento dessa cena.
Gente, eu fui em duas sessões. Em uma sessão, todo mundo fez tipo, tá, o que tá acontecendo aí,
meu,
né?
Deus.
Vaiou bastante. Na outra, eu juro pra vocês, bateram palmas.
Inclusive, eu queria deixar claro.
Eu
queria deixar um.
Pra isso?
Esclarecer um negócio aqui que eu percebi só depois. O final de episódio 9 copia exatamente o final de Vingadores Ultimato. É igual. É a navezinha tá ali desesperada, achando que vai morrer todo mundo da frota ali, da resistência. Daí chega uma nave de tudo quanto é lugar, é igualzinho. É o Imperador falando que ele é todos os Sith.
É verdade!
E a Rey falando que ela é todos os Jedi. Igual o Thanos falando que ele é inevitável, o Homem de Ferro falando que ele é o Homem de Ferro. É igual.
Eu acho meio zoado essa parte que ela fala, eu sou todo Jedi e tal. Mas eu gosto muito da homenagem que tem antes de todo mundo falando com ela pra acender. Nossa.
Cara, e episódio 9 pra mim, ele são duas coisas que fizeram só cair em uma espiral descendente, assim, pra mim. Que ele desfaz tudo que o episódio 8 fez. E porque o diretor foi demitido ainda no meio das filmagens. Porque não tava gostando do que ele tava fazendo. E ele tava continuando o episódio 8. O episódio 9 tinha tudo pra ser sensacional.
Isso me lembrou aquele do filme do Queen, Bohemian Rhapsody, que também teve várias mudanças de diretor. Eu já vi também muitos comentários ruins a respeito desse filme também, por conta dos erros. Um deles foi que eles erraram a data do Rock in Rio.
O que me incomoda nesse filme é que a montagem é bem zoada, tipo, dá pra ver.
Ele é mal editado.
Tá ali no meio,
desde
sabe?
O começo. Do nada
faz uns recortes, assim, de imagem que, tipo assim...
Oi?
Acho mal escrito. Pra mim, o roteiro do filme é extremamente bagunçado e... Falta desenvolvimento de personagem. Se você não soubesse a história real do Queen, você não compraria aquela história. Tipo, você não consegue entender por que aquela banda fez tanto sucesso pela história que é contada no filme. Tipo, é muito Hollywood, é tudo muito bonitinho.
É,
eles cortam a parte mais séria da vida do Fred e suavizam demais. E dá pra ver que provavelmente as coisas não aconteceram daquele jeito e eles ficaram com medo de contar uma história mais crua.
Definitivamente não acho a atuação do Rami Malek boa naquele filme. Eu acho que qualquer um que colocar uma dentadura pra ficar parecido com o Freddie Mercury pode fazer aquele filme.
Eu acho que a atuação... Agora é a hora da polêmica. Eu acho a atuação do Bradley Cooper em Nasce Uma Estrela melhor do que a do Rami Malek. O Bradley Cooper convence muito mais como um astro do rock do que o Rami Malek.
Suicida, se autodestruindo muito melhor do que o Rami Malek.
Pra mim não tem nem comparação, tipo, muito melhor. E a galera só puxa a saca do Rami Malek porque ele fez o Freddie Mercury. É uma homenagem ao personagem da vida real e não ao trabalho do ator em si.
Acho que é Taron Egerton, que fez o Elton John em Rocketman. Muito melhor, e ele canta.
Aham, perfeito.
Ah, isso é verdade.
O Elton John fez o garoto cantar.
Não, e o roteiro também é muito, muito mais bem bolado, né? Do que Bohemian Rhapsody. Eu acho que, tipo, tem aquela parte meio psicodélica e tal, eu gosto muito também.
Eu acho que o filme do Elton John, o Elton John em si, ficou mais em cima do filme do que a banda do Queen, eu não sei.
E pra não ser completamente crítico com o filme do Queen, algumas escolhas de elenco foram excelentes, que nem a do Brian May, que o cara é a lata do Brian May.
Cara, sim.
Mas só isso.
Fiquei tipo, gente, que isso?
O resto não salva nada.
É, pois é, triste situação.
Eu gosto do filme, tipo, eu acho que não é nada tão grande assim, mas é um filme ok. Eu vendo, eu acho maneiro, sabe? Tipo, parece... É meio... Queen, melhores momentos, mas, tipo assim, é maneiro.
Tem as músicas do Queen, dá pra você ficar feliz ouvindo.
Aham, no festival também. Mó cena maneira, mó cena emocionante.
Eu acho que, assim, também, a única cena que salva no Queen é aquela final, que é do Live Aid, que eu acho que...
Então, esse mesmo.
Ficou, tipo, a cópia. O jeito que fizeram. Eu achei, né?
Mas, ainda assim, eu acho os efeitos meio toscos. É muito artificial, fica parecendo meio um jogo de videogame, sabe?
É, eu sei que tem um lance da câmera também, que ela é a câmera digital, então não fica tão boa também a imagem, aí tem efeito misturado.
E nessa cena especificamente, pra mim, falta o Rami Malek cantar, que você não vê uma veinha no cara, você não vê ele suar. Não parece que ele tá apresentando aquele show, entendeu? Enfim.
Pois é, mas eu acho que também tentar imitar Fred Mercury
dá pra fazer.
É um muito desafiador.
Cara, demais. Mas dá pra fazer porque eu vi o filme do Simonal, que é onde o Simonal é interpretado pelo ator que fez Faroeste Caboclo. Ai, ele chama... Como que é o nome dele? Fabrício Boliveira. Cara, a técnica que eles usam é muito boa. Eles pegam o Simonal cantando, o ator cantando e mesclam a voz dos dois. Os dois cantando, fica muito legal.
É, eles deviam ter feito isso, então. Realmente, dá pra sentir falta dele cantando mesmo ali. Aí dá pra ver que tem essa grande diferença e talvez seja por isso que não ficou tão bom o resultado final. Apesar de ter gostado bastante desse filme, porque eu gosto muito de Queen e ter visto, como o João falou, os melhores momentos. E os piores ao mesmo tempo, enfim.
Em defesa do filme, Zac Efron também não cantava no primeiro High School Musical. E ele conseguiu fazer... Em defesa não, atacar no filme, né? Porque Zac Efron não cantava e conseguia fingir,
conseguia, né?
Eu fiquei decepcionada.
A voz não era nem dele também.
Rami Malek, aprenda com Zac Efron, por favor.
Um Oscar para Zac Efron.
É isso. Vai dar o Oscar pra ele.
Ia ser a conclusão desse programa. Eu acho que é o melhor ator para Zac Efron pro High School Musical.
Calma aí.
Por 17 outra vez.
O filme é ótimo.
É. Com é o Matthew Perry.
É com o Chandler, né? Com o...
Aham.
Enfim, agora trazer meu filme ruim que eu adoro, que é Armageddon, do mestre, que sabe explodir tudo que tá na tela. Eu esqueci o nome dele. Gente, me ajuda. Ah, Transformers, o cara que explode tudo.
Qual, meu Deus? Qual,
de
meu
quem?
Deus?
Tô vendo
Michael Bay.
Quem?
O mestre das explosões, Michael Bay.
Michael Bay?
Cara, Armageddon...
Ah, sim,
eu
Michael Bay aqui.
Eu falando do Bruce Willis, eu fiquei tipo... Ah,
é,
Bruce
eu também falei, tipo, cara... Eu sei que o cara... É, exatamente, não, mas... a mesma coisa. Como assim?
Michael Bay explode tudo que tá na tela. Todos os filmes dele tem pelo menos umas... Não, cara, Armageddon já começa com a estação espacial explodindo. São 12 cortes, 18, são, é muito corte na cena pra mostrar a mesma explosão. A mesma explosão. A cidade começa, as cidades começam a explodir. Tudo explode nos primeiros 5 minutos do filme. E depois, tá vindo um meteoro em direção à Terra que ninguém nunca viu.
Ai.
E daí, qual que é a melhor solução pra isso? Você contratar uma equipe de perfuradores de petróleo pra serem treinados como astronautas. Para ele ir até um meteoro, para perfurar o meteoro, colocar uma bomba para o meteoro explodir, se dividir e não atingir a Terra.
Deus do céu, muita inteligência isso. Vamos botar o pessoal pra, que perfura petróleo e acha petróleo para destruir um meteoro. Ai, meu Deus. Eu lembrei de um outro filme ruim. The Room. É horrível, horrível. Agora é considerado filme cult, vocês já viram esse?
Esse até filme um... é incrível.
Eu acho o maior visionário, o maior visionário do mundo do cinema é Tommy Wiseau. Ele faz tudo naquele filme com vontade, ele coloca arte naquilo, né, magia.
Aí eu vi esse filme hoje, ele qualquer coisa. Ah, não sei. Cara, a atuação do pessoal desse filme parecia tão robozinho. Nossa, eu dando muito nervoso.
Qual é a tradução desse do português?
Eu acho que não tem. Não tem uma. Não chega até uma versão dublada, acho que é termo só.
Acho que não tem a tradução.
Porque eu tô pensando no quadro de Jack.
Você sabe que filme é.
Ah, mas esse filme nem se encaixa nesse quadro.
O quadro de Jack é Room. Esse é The Room. É aquele filme que que fizeram outro filme sobre a produção dele, que é considerado o pior filme.
O filme que é feito, o filme que fala sobre a produção de The Room chama Artista do Desastre. É com...
Esse.
É o Oscar, por sinal.
Sim, é o Oscar.
Gente, fiquei impressionado que custou 6 milhões de dólares esse filme. Ninguém sabe até hoje de onde que tiraram essa grana, né?
Ô, João, eu te recomendo. Procura no YouTube e assiste. Vai ser o melhor investimento de tempo da sua vida.
Vou ver. Próximo Cineboteco vai ser veredito do The Room.
Próximo Cineboteco vai ser especial The Room.
Porque ninguém citou Cats, não é mesmo?
Eu topo. Eu nem vi, nem me atrevo a ver. Eu só vi os efeitos especiais do trailer. Já me arrependi de ter visto o trailer.
Não vi. Eu acho que ninguém gostou. Foi um erro. A produtora deve estar até hoje se perguntando por que ela investiu dinheiro naquilo. Porque o elenco é bom. E a peça é famosa.
Imagina a James Dash falando: ah, tá, vou fazer Cats, um musical famoso aqui. Ela fez: brother, o que é isso? Mano.
Pois é, gente, acho que a gente fica por aqui, acho que a gente já falou de bastantes filmes, a galera já deve estar até
mais de 15.
Com raiva da gente,
com certeza, deve ter sido.
Bom, é isso, galera, obrigado por assistir o Cineboteco até aqui, obrigado por estar até aqui, espero que vocês não tenham ficado com raiva da gente e continuem ouvindo a gente na Audioativo.
Obrigado por aguentar a gente defendendo algumas coisas que não deu pra defender e... Obrigado também por gostar dessas coisas ruins com a gente também. Tem uns aqui que não tem como não gostar.
Tipo High School Musical.
E Camp Rock.
Crepúsculo.
A Nova Cinderela.
Star Wars, Ascensão Skywalker.
Man.
Ah, todos.
Ponto final. Tá bom, todos que
isso,
a gente
é
falou.
Isso. Você tem que gostar.
Tá, todos.
Ponto final.
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.